Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Como o governo brasileiro deve agir em relação à prisão de oposicionistas ao governo de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela? Recentemente, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, foi preso por agentes do SEBIN, o Serviço de Inteligência da Venezuela, sob acusação de planejar um golpe de Estado. Outro opositor, Leopoldo López, está preso há um ano. E a ex-deputada Maria Corina Machado afirmou em entrevistas que ela e familiares estão recebendo diariamente ameaças de morte. Organizações internacionais, como a Human Rights Watch, pedem que governos da América Latina se posicionem contra as prisões. Para discutir o assunto, o Brasil em Debate convidou os deputados Nelson Marquezan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, e João Daniel, do PT do Sergipe. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. No dia seguinte à prisão do prefeito de Caracas, o Itamaraty divulgou uma nota afirmando que o governo brasileiro acompanha com preocupação os acontecimentos na Venezuela e espera que todos os atores, né, todos envolvidos, tanto o governo venezuelano quanto a oposição, consigam agir em busca da paz. É o suficiente, na opinião do senhor, deputado Nelson Marquezan?
Prazer estar aqui contigo, Fabiana. Prazer estar aqui com o colega João Daniel, com os telespectadores, os ouvintes da rádio. Olha, isso é uma sequência de fatos da Venezuela que vem acontecendo, que vem demonstrando aqui o total desrespeito, né, do governo da Venezuela, desde Hugo Chávez até agora, o presidente Maduro, com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa e uma não aceitação de existência de qualquer oposição, seja no meio empresarial, seja na sociedade civil e seja nos partidos de oposição. Então, isso já aconteceu, tu bem referiste, nós já temos um prefeito preso há mais de um ano, nós já temos a metade dos prefeitos da Venezuela que são partidariamente de oposição ao presidente, sofrendo processos e podendo ser condenados e perdendo seus bens e irem preso por conspirar contra a pátria. Nós tivemos agora, e tu bem disseste também, o partido de oposição invadido em 11, as suas sedes em 11 municípios foram invadidas e foi a polícia da Venezuela buscar, sem nenhum mandato, sem nenhuma ordem judicial, buscar documentos subversivos na sede dos partidos. Levou esses documentos e nós não sabemos efetivamente se algo será colocado lá como uma suposta tentativa de golpe na Venezuela. Então, dentro desse cenário que nós vamos falar aqui ao longo do programa, é evidente que o Brasil está sendo conivente, não só conivente, utiliza das mesmas técnicas, mas com menos força, porque aqui no Brasil ainda temos instituições mais sólidas.
Obrigada, deputado Nelson Marquezan Júnior. Deputado João Daniel, deputado Nelson Marquezan se referiu a uma ação que foi um desdobramento após a prisão do prefeito de Caracas, que foi a invasão da sede do COPEI, do partido de oposição também, onde agentes do Serviço de Inteligência, do SEBIN também, apreenderam caixas e caixas de documentos e também não mostraram nenhum mandado judicial, nenhuma ordem judicial. E também invadiram as sedes, segundo os dirigentes, em vários municípios, outras cidades do país. Depois de mais essa ação, o senhor acha que a posição, né, a primeira nota do Itamaraty deve ser mantida ou o governo deve tomar alguma outra posição?
Quero saudar a Fabiana, a todos, e o deputado Nelson, e dizer que é um prazer nós poder debater esse tema, um tema importante que traz para toda a América Latina e principalmente para nós no Brasil. Quero dizer que fico muito feliz com a postura que vem sendo tomada da presidenta Dilma, que deve ser uma postura de autonomia dos países, dos povos. O que está por trás na Venezuela não é uma questão de prisão do prefeito ou de prisão de ocupação de sede do partido de oposição ou prisão de qualquer que seja. O que está por trás da grande questão da Venezuela é que nós precisamos compreender. Existe um problema muito mais antigo. Há uma construção na Venezuela de um governo popular, iniciado ao longo da história por várias tentativas de um povo lutador, canalizado pelo ex-presidente, grande líder Hugo Chávez, que construiu uma grande democracia popular, com referendos, com eleições democráticas. Existe uma oposição financiada, bancada por interesses americanos, das grandes corporações, principalmente da área de petróleo, que faz todo tipo de boicote, todo tipo de ataque contra a democracia da Venezuela. Essa é a questão. Então, nós, por origem nossa e do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, nós somos contrários a qualquer prisão, a qualquer injustiça em qualquer lugar. Mas esta realidade da Venezuela tem que ser entendida no contexto da Venezuela, de um país que deixa de ter analfabetos, construindo uma grande democracia com participação popular. Então tem um ataque também à democracia, porque não se respeita o período que foi eleito Nicolás Maduro. Essa é a grande questão. Então, portanto, eu acho que a presidenta Dilma tem a obrigação de olhar, de ver toda a nossa situação da América Latina, do mundo, mas tem que respeitar a autonomia e a democracia venezuelana.
Obrigada, deputado João Daniel. Deputado Nelson Marquesa Júnior, essa ação do presidente Maduro ocorre em um momento em que esse regime econômico, esse regime político que o deputado João Daniel colocou, implementado desde a época do presidente Hugo Chávez, passa por uma crise. Uma crise de escassez de produtos nos supermercados, uma crise de preços. O senhor acha que há possibilidade de ser uma cortina de fumaça, como alguns analistas colocam?
Olha, nós temos lá uma inflação que supera 60%, 70% ao mês já há algum tempo. Nós temos um país, a Venezuela, onde falta papel higiênico para as pessoas se limparem, entre tantos outros produtos. Onde aquele cidadão que tenta comprar um litro de leite a mais, ele está atuando contra a economia do país. Nós temos um país onde canais de televisão foram fechados, onde canais de rádio foram fechados, onde outros canais que chegam do exterior lá são ameaçados de que seu sinal seja cortado e os venezuelanos sejam, e como estão sendo, colocados fora de qualquer notícia de que venha de fora da Venezuela, dos canais oficiais ou dos canais comprados, financiados pelo governo. Onde as pessoas, os prefeitos são processados e presos, estão há um ano, muitos com indícios de tortura, sem sequer uma acusação formal e sem nenhuma prova. Onde a sede dos partidos são invadidos, onde uma deputada é caçada simplesmente porque ela foi à tribuna e denunciou que o governo não estava respeitando o mínimo de direitos humanos no trato com a sociedade. Este é um país que pode se chamar de democracia, quando a ditadura é dos meus amigos políticos e ideológicos, eu chamo de democracia. Aliás, nós temos muito em comum entre o PT e o governo brasileiro e a Venezuela. A Venezuela usa a riqueza do seu povo, que é a sua estatal petrolífera, para enriquecer os seus comandantes e para dominar o povo. Aqui também a Petrobras serviu para enriquecer lideranças do PT, para vir recursos para o PT e para serem utilizados na campanha para um projeto de poder. Então, efetivamente, não há cortina de fumaça. Há uma incompetência de gestão, há uma corrupção tremenda, que é mais ou menos para onde o Brasil se encaminhava, tomando como exemplo a Petrobras, e efetivamente nós não temos uma democracia e o Brasil está sendo leniente, assim como ele quer fazer com as empresas do Petrolão.
Obrigada, deputado Nelson Marquesa. Agora, em relação à condução da política, deputado João Daniel, o deputado Marquesan disse que o Brasil estaria sendo leniente. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que determinam respeito aos direitos humanos. Então, organizações como eu citei a Human Rights Watch e também a Organização dos Estados Americanos se pronunciaram pedindo que os governos da América Latina tomem atitudes mais fortes para fazer com que a oposição na Venezuela seja tratada de maneira diferente. O senhor concorda com isso?
Olha, o governo da Venezuela vem tratando dentro da lei, respeitando todas as manifestações pacíficas. Os excessos todos foram tratados dentro da lei. Não há prisões ilegais. Inclusive o caso do prefeito. Há provas comprovantes de vários crimes cometidos por esse prefeito, inclusive em anos anteriores.
Mas, por exemplo, a prisão do prefeito de Caracas.
E a pedido de prisão pelo Poder Judiciário. Então o governo não tem nada a ver, o governo está cumprindo a legislação vigente no país. Então eu acho, né, que é uma questão de ponto de vista. O deputado tem uma visão, nós temos outra. A Venezuela deixou de ser a dona do petróleo, que era das grandes empresas internacionais. Criou a PDVSA, que tem força, que é uma grande potência. Tem crise na Venezuela? Tem, é verdade. Tem problema de abastecimento? Tem problema. É um país que está em construção, é um país que dependia totalmente do petróleo, então é um país que vem num processo de desenvolvimento, de busca de indústria, inclusive o Brasil, né, as indústrias brasileiras, as empresas privadas brasileiras têm hoje uma participação muito forte com a Venezuela. É uma questão importantíssima, inclusive para a nossa economia brasileira. A questão dos problemas internos da Venezuela é uma questão que a Venezuela tem que tratar, tem que cuidar e tem que resolver. Com relação à nossa questão que o deputado se refere da Petrobras, a Petrobras iniciou a corrupção no governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Tem provas, inclusive nós vamos dar entrada num pedido que seja apurado toda apuração no caso da CPI da Petrobras, não tenho dúvida nenhuma. Vamos, todos que forem do nosso partido, que tiverem comprovação de corrupção, seja na Petrobras ou em qualquer lugar, seja punido e tomada todas as providências. Agora, nós queremos que seja apurado o período que iniciou a verdadeira corrupção na Petrobras, que foi nos governos do PSDB.
Certo, a gente vai continuar discutindo as ações do governo brasileiro em relação à situação da Venezuela no próximo bloco. O Brasil Debate vai fazer um breve intervalo e volta já. Não saia daí. We'll be right back.